Now Loading, seu podcast semanal de games.
Start! Estamos começando mais um round do podcast Download. Vamos lá para os nossos participantes. André, otaku japonês de 42 anos, level 189, principal habilidade, saber apreciar um jogo hentai por sua história em trilha sonora, tá bom, seus permitidos?
Fernando, garoto de programa level 0 e detetive quando os colegas de trabalho somem. Depois desse cast, meu medo de japonês aumentou em 69 mil pontos.
É que depois que tu lê essas coisas, dá a impressão que o dia que for viajar pro Japão, sei lá, tu vai pegar um ônibus e dizer, ah, vou te comer, começa a trepar com todo mundo no meio da rua, sabe? Não importa a idade, não importa nada, né, cara?
É uma coisa geral, sabe? No Japão já se levou toda a saia, né?
É, uma putaria total, assim.
Diego, japonês tarado, level 99. E minha última invenção é um arcade que causa mil anos de dor nas pessoas.
Olha aí.
Player 4. Pablo, mão calejada, level 69. E eu já terminei vários jogos com uma mão só.
Baioneta não vai ser o primeiro, então.
Yeah.
Hoje estamos aqui aproveitando o sugestivo número desse round, né, cara? Pra falar daqueles jogos, sabe? Aqueles que você jura que você não jogou, sabe?
Nunca joguei. Não, cara, você já jogou um jogo desse, tá bom?
Cara, nós sabemos, tá bom? Nós sabemos toda a verdade. Não adianta se esconder.
E nós só sabemos porque nós pesquisamos, né? Não tem nada a ver com
isso. Verdade, verdade. Esse cast foi feito com objetivo puramente científico.
Óbvio.
Lembrando que se você é menor de 18 anos, não continue ouvindo esse gadget.
Se você é menor de idade, cara, pelo menos ouça escondido.
E aí, e se alguém descobrir da tua família, se algum coleguinha do colégio te passou, tu não sabe o que veio.
Exatamente, nós vamos falar sobre os jogos eróticos, os jogos de putaria, por que não, né? Não só sobre as bizarrices desse mundo, mas também sobre um pouco da história, né? Das origens, das polêmicas que isso já causou. E como que isso acontece nos jogos mainstream também.
Que nem só em jogos de putaria tem sexo.
É verdade. Continue conosco, então, após a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta.
Tão rápido que você nem vai perceber.
Isso é que a namorada do Fernando fala pra ele toda vez.
Vamos então para mais e-mails e recados. Para começo de conversa, parabéns pro Rick! Aê!
Parabéns, Rick!
Aê! Fez aniversário essa semana, provavelmente 15 anos. Então vamos lá pro nosso primeiro e-mail, Fred, vai lá.
Longos dias, belas noites, Nowloaders. Estou escrevendo este e-mail para falar minha opinião sobre o chat ao vivo, que por sinal foi negativo. Vamos começar pela duração. Foram 4 horas de cast até meia-noite, limitando certas pessoas de poder ouvir. Mas após o podcast, as pessoas puderam ouvir o cast editado, mas elas perderam as outras 2 horas e 20 cortadas na edição. A gente já pode ter comentado anteriormente, é gravar casts que às vezes tem 3 horas assim, às vezes mais, tem casts maiores do que esse ao vivo até.
Sim.
Entendeu? E aí acaba que a gente tem que cortar esse tempo mesmo. Isso aí é o que acontece sempre, assim. Então todo cast, se você está processado, você está perdendo X horas, sabe, de ter ouvido dele.
O fato é que, tipo assim, eu não entendi porque, tipo, ele reclamou que o cast tinha dado 4 horas e depois reclamou de novo que ele não tinha dado 4, né? Então.
É. Sim, até quando eu vi o cast editado, eu pensei assim, ué, o que a gente falou nas outras 2 horas e meia que eu não tô lembrando?
Tipo, eu mantive realmente o que eu achei mais importante. Eu acho que deu pra tirar muita coisa que não acrescentou tanto, assim. Então tá ótimo. Uhum.
Outra coisa foi o chat ao vivo, que foi um inferno total. Qualquer coisa que você digitava, logo subia para o além, onde não podia ser lido por vocês. E a única solução para vocês lerem comentários era o cara ter a sorte de vocês terem olhado na hora, ou ele ter fludado até vocês enjoarem e comentarem. Queria deixar um aviso para pessoas que querem aparecer no Nowload fludando louco no Time Chat. Se quiser aparecer no Nowload, faça meio bom informativo que nem esse. Se quiser que sua voz apareça no cast, manda um e-mail de voz. E se se quiser aparecer de qualquer jeito, manda um desenho, porque quase ninguém manda desenho. É. Ah, cara, eu gosto dos desenhos.
Eu gostaria que as pessoas mandassem mais desenhos.
Não foi que teve o plot twist no final do cast? A Nath era moderadora, quem imaginava essa?
Pois é, a Nath estava lá, né, ela sofreu bastante com a moderação do nosso chat, e ela pode nos contar resumidamente o que aconteceu de interessante.
Ah, cara, eu achei que fosse ser difícil, mas eu não achei que fosse tão
absurdamente. Achou, né? Imaginei que estaria uma zona de proporções assustadoras, mas estava uma zona de proporções epicamente, né, assustadora.
Tinha três regras, assim, básicas. Primeiro, não abra broadcast nem de webcam, nem de microfone. Segundo, não fale em caps lock, porque caps lock era a única maneira de eu me comunicar com eles, porque eu tinha que pegar os comentários decentes deles e passar pro André, que aí o André ia ler ou não no podcast. Tinha gente mandando PM, você não tá lendo porra nenhuma, você não tá mandando pra eles. Ah, Maginho, vai se fuder, eu não sou Maginho. Terceira regra, respeite os amiguinhos. Teve um, que aliás é meu amigo, que virou, moderador, me chupa, tomou um ban forever, sabe?
Toma essa.
É, pois Tarantino. É. Tava tudo tranquilo lá uma hora, de repente começou a aparecer mulher tentando tirar roupa na webcam.
Assim, o que eu espero veementemente que não sejam ouvintes do Nowload, eu espero que, sabe, seja alguém que caiu no chat lá de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo e, pô, vou tirar a roupa.
Não, cara, fiquei tão desesperada quando apareceu aquela menina que, tipo, fui tentar banir ela, eu acabei quicando o podcast sem querer. Aí, eu não sei se as pessoas imaginaram que clicando em broadcast, o podcast ia voltar, mas 1 bilhão de pessoas começou a clicar em broadcast.
O caos.
Nossa, era gente no webcam, era gente falando, era 1 bilhão de coisas, e eu banindo.
Além disso, a Nath contou com a ilustríssima participação minha, né, na moderação.
O Fred chegou, ele tava à toa, correto? Porque teve uma hora que
ele do cast, é.
O que aconteceu? O Fred ficou à toa, eu falei, Fred, vem me ajudar. Pra banir você faz assim, pra clicar você faz assim, pra parar broadcast você faz assim. Beleza? Vai lá me ajudar. Ele, tá bom, Nath, vou lá. Ele entrou no chat, não fez porra nenhuma.
Ficou assistindo a zona, né? Tipo, pô.
Cara, eu devia estar aqui tomando café, vendo o pau comer, velho. Tipo, boa porrada lá no chat. Eu até tentei banir uns caras lá. Eu, como é que bane? Eu, não sei não. Eu deixei pra lá, sabe?
Tipo, né? Será que eu sei como bane? Não, deixa lá.
Mas é isso aí, Nath. Estamos orgulhosos do seu trabalho. Você vê que a Nath, ela sempre... Ela desempenha diversas funções no download, né? Assim, de lugar ou outro, assim. Tá a Nath lá, num papel...
A Nath é pau fazendo a obra. A zona foi muito grande, realmente. Tipo, mas, assim, a gente fez o que a gente podia fazer, é impossível, assim, não tem como você imaginar que a gente teria um cast aberto pra todo o público e não ter zona, não ter gente querendo avacalhar, não ter gente querendo só atrapalhar tudo, mas também não tinha como a gente participar do Tiny Chat, senão a gente não ia ter conseguido ter foco, né, na nossa discussão.
É,
se
não,
a gente ficasse olhando
isso,
um lado ou outro toda hora, não ia ter foco nenhum.
Isso é inviável, cara, porque ficar lendo todas aquelas mensagens e conversando, realmente não tem jeito, sabe?
Ah, outra coisa também. Ah, vocês não estão chamando ninguém quase pra participar do cast, cara. Cara, eu chegava pras pessoas que tinham comentado alguma coisa relevante, estavam fazendo, sei lá, não estavam fludando nem nada. Calma, a primeira coisa que eu perguntava, oi, qual sua idade? Porque vai que eu chamo uma criança de 10 anos, né? Ah, tenho, sei lá, 22 anos. Tá, sua conexão é boa? É boa.
Ah,
tá, você costuma usar Skype?
Todo dia.
Eu uso. A qualidade de som é boa? Do seu fone, seu microfone? Ah, não, é tudo ótimo aqui, tá silencioso o ambiente aí? Não, tá silêncio zero.
Ah, eu tô no cemitério aqui, que isso?
Pois é. Aí, tá, beleza. Aí o André chamava, não dava pra ouvir uma palavra que a pessoa falava.
Enfim. Muito caos. O que a gente pode fazer numa próxima edição é realmente colocar mais moderadores, né? Que eu acho que é o único jeito de ter um pouco mais de organização, mas...
Coloca 4 moderadores, né? Que aí o desenho do Diego dos Santos vai fazer mais sentido, né?
Então, o Diego dos Santos, ele fez um desenho muito foda, né? Left 4 Mod, da Nath contra os zumbis Flamer e Fluders, Come Horrors, né? Tem uma mulher de sutiã ali. Ficou muito bom. E sabe o que é legal? Tipo, depois da gravação, né? Diz o pessoal que continuaram lá, né? E aí abriu o webcam, abriu o broadcast. E dizer que eles ficaram conversando a madrugada inteira, sabe? O próximo e-mail aqui é do Douglas Oliveira, 22 anos, de Curitiba. Ele diz o seguinte: fala, Nowloaders. Estava ouvindo o Cast 68, acompanha a gravação ao vivo. E tem outro ponto a adicionar na discussão sobre pirataria: a cultura não gamer do brasileiro. Quando comprei meu PlayStation 2 há uns uns 3 anos, a primeira coisa que me perguntavam era: é destravado? Quando você vai destravar? Assim que perceberam que minha vontade de destravar o console era mesmo de ficar em cima do trilho do trem esperando esse passar, fui considerado um louco. Por que você não vai destravar? Quando eu falo pra galera do Tano, porque se você só compra o jogo original, ninguém acredita. Era o que eu mais ouvia. Acredito que, além dos problemas citados do cast, ainda há essa cultura que considera os jogos, e até mesmo filmes, como algo bobinho. Coisas que já saem prontas de alguma máquina por aí. As pessoas acham mais normal gastar 50 contos na balada do que 100 num jogo. Não seria hipócrita de dizer que esse foi o motivo principal da minha decisão. Diria sim que foram duas manias minhas. Primeiro, eu adoro olhar as ilustrações dos manuais, ler as histórias, olhar aquela capinha bem impressa, enfim, curto muito todo o pacote que envolve a mídia original. E segundo, eu odeio coisas que não funcionam direito, tipo portas que não abrem, televisores que não exibem imagem e jogos que não rodam.
É, eu tive esse problema também de pessoas estranhando jogos originais, assim, quando eu comprei o GameCube, né, porque eu também não destravei ele, né, e aí era aquela coisa de escolher a dedo total, assim, tipo, passava 3 meses pensando na minha escolha e tal. E, tipo assim, tipo, as pessoas estranhavam muito esse fato de, sabe, escolher só comprar jogos originais e tal, mas, cara, eu me diverti bastante com o GameCube, sabe, mesmo tendo poucos jogos, assim, acho que todos que eu tive foram muito memoráveis pra mim, sabe.
Pois é, e você dá mais valor pro jogo, né, você procura aproveitar ele melhor quando você tem
um Exatamente. Então tá, próximo e-mail, Fernando.
Próximo e-mail, então, é do Thiago Musashi Trindade, de Porto Alegre, 25 anos. Conterrâneo do Pablo.
ele pode ir na casa do Pablo, sem avisar?
O Pablo adora isso, pode ir sim. Endereço do Pablo no post.
Cara, às vezes foi o melhor round até agora. Fiquei surpreso pela qualidade, uma vez que esperava algo bem diferente. Achei que seria uma bagunça, com muitas participações, mas vocês souberam dosar bem.
Eu acho que ele não participou da gravação ao vivo.
O que você acha, Nath?
Chat ao vivo, né?
Teve um cara que tinha 20 impressoras do lado dele, a última participação.
Ah, né? esse cara mandou ótimo, e-mail, cara. Ele mandou e-mail, tipo, falando: pô, cara, que foda, muito obrigado por ter mantido, assim, o meu áudio.
Eu achei ótimo o que o cara falando, velho, foi muito engraçado. Com um barulho de fax no fundo.
É, não, e o Bada, é a C4 do lado, desarma.
Queria dizer que o Bada foi uma participação espetacular. No começo dos casts, eu não ia muito pra cara dele, não sei por quê. Mas agora, acho que as dele foram muito sensatas, concordei com quase 100% do que ele disse.
O Bada é um participante que sempre acrescenta, né, ele trabalha com isso final, né, então ele sempre tem muito o que dizer. E com certeza a gente vai tentar chamar ele mais vezes aí, vamos ver se ele vai ter tempo pra isso.
Continuando aqui o e-mail dele, então. Quanto à geração atual, eu tive um Wii e agora tenho o PS3. O Wii me divertiu muito e concordo com o Pablo. O Wii está com a sensação de nostalgia. A Nintendo sempre foi muito boa nisso. No entanto, o casual solitário, meu caso, realmente sofre com o console. E quando comprei o PS3, acabei me desfazendo do Wii, jogando no lixo e doando para uma criança carente.
Exatamente. Não, ele não disse isso, mas ele deve ter feito isso realmente. Se alguém quiser me doar um Wii que você não usa mais, cara, eu vou poder trabalhar melhor para o download.
Pra finalizar, acho que o Dildo da Sony e o Natal vão ser tiros no pé. Jogos casuais não são público dos dois consoles, deixe isso com a Nintendo.
É, eu acho que é o contrário, né? Eles estão querendo é pegar o público da Nintendo com esses acessórios. Temos mais 3 desenhos, né? Como tivemos um espaço de uma semana entre os casts aí, o pessoal mandou bastante coisa. Nós tivemos 3 desenhos do Kratos, né? E outros personagens inclusos. Mais 3 com temática de Kratos, Kratos onando ou não. O primeiro é do Pedro Lima, tem a batalha do Kratos contra o Master Chief, né? Batalha épica. E o Link no fundo com o Nunchuck. O Anderson Oliveira, que também mandou um do Kratos, né? Expondo bem o ponto de vista dele sobre a geração atual. Eu acho que ele é nintendista. E o desenho do Emerson Lourenço, que mandou um Kratos simpático, assim, cara de família, fofinho, assim, sabe?
Cara, Kratos simpático é o que há, velho. Tipo, Kratos, sabe, cortando grama do jardim, assim.
Exatamente.
Muito legal.
São esses 3 desenhos, confiram aí, né? Estão linkados aí. Então vamos lá para os nossos comentários, Fred.
Antes de mais nada, né, um comentário. Eu creio que temos, pela primeira vez na história do Nowload, um headshot do Pablo.
Olha aí.
Né, que várias pessoas comentaram isso, no que diz respeito ao controle do PS3, né, que ele tava reclamando que, tipo, a bateria do controle do PS3 não tá programada pra se autodesligar quando ele fica muito tempo sem uso, como acontece com o Xbox, e aí, às vezes, você esquecia o controle ligado, e aí ele descarregava e tal, e tava reclamando disso. Mas aí as pessoas falaram, não, tem como você configurar o controle do PS3 sim e tal.
Eu não imagino porque isso já não vem como padrão de fábrica, né, porque não sei, não imagino quem não ia querer isso, mas, realmente, assim que eu li esse comentário, eu fui lá checar e realmente tem como, e eu tô usando agora, muito bom.
Alguns comentaristas, especialmente um tal de Asus, está aparentemente desesperado pra descobrir qual é a música que toca no final desse cast, né, cara? Ele comentou assim várias vezes, sabe? Deu reply em outras pessoas perguntando e tal, e ninguém respondeu ele.
Pois é.
Então, nós não vamos falar.
Nós não vamos, tá? Ficar na curiosidade.
Então, você que outro por conta própria.
Não, é uma música do Castlevania Symphony of the Night, do Osiris Remix, é um remix do Akumajo Belmonte, que chama The Devil Inside.
E tem o link aí pra download, né? Você pode fazer download nesse remix gratuitamente, né? De forma legal, Todos nós já comentamos sobre o site antes.
Que é um ótimo site. Eu sou o nosso Gamescore Remix, que é o real de 40 e poucos. Estamos de volta!
Olá, pessoal!
Não, antes de mais nada, você que está ouvindo, mantenha suas mãos em cima da mesa.
Por favor, mas é muito desbater, caso contrário. Olha só, é impossível a gente não comparar os jogos rentais, jogos eróticos, com os jogos tradicionais e com, digamos, a forma mais difundida de pornografia, mas não mais bem sucedida que os games, que são os filmes, né? Então, assim, atualmente, né, a gente tem jogos mainstream que se aproximam de uma experiência cinematográfica, onde você é o jogador que controla a história.
Uhum.
E nós, como gamers, lutamos pra demonstrar essa maturidade dos jogos, né? Nós queremos que as pessoas que estão de fora desse mundo vejam que os jogos não são mais uma coisa de criança.
E jogos também têm cultura, né?
Exato. E por outro lado, os jogos adultos, né, eles são absurdamente discriminados, né, velho? E eu nem falo pelos que estão de fora, né? Nós mesmos, né, gamers. Então, assim, se eu chegar pro Diego, tipo, cara, Diego, Zelda, Uncharted são jogos muito fodas, assim, mas eu curto mesmo é jogo hentai, cara. Nada se compara a um bom jogo hentai, sabe? O que, que você vai pensar de mim?
Cara, eu não sei, cara. Não sei se você é meu amigo, não.
Tipo, né, então, tem que ir pra casa, né?
É. A gente se fala depois.
Mas é porque sexo é um tabu, né, cara?
Mas, tipo assim, isso é só pra jogo, né, cara? Porque, assim, tudo bem, você não vai falar na roda de amigos, assim, com, sei lá, mulheres juntos. Pô, vi um filme pornô muito foda ontem, cara. Mas, tipo, quando você tá falando com seus amigos, cara, é muito menos impactante, muito menos discriminado, uhum, sabe? Qual que será a grande diferença? Será que o fato de você estar interagindo é toda essa diferença?
Ah, cara,
né?
É muito estranho. Você fazer sexo virtual, vamos dizer assim, sabe? A maioria dos jogos, eles visam esse tipo de coisa. Sei lá, cara, vai arranjar uma mulher de verdade, pô.
Tá vendo? Esse é o tipo de reação que eu teria também, sabia? Parando pra pensar, sabe, por que que eu teria esse tipo de reação, eu não entendo, cara, porque, tipo, é o mesmo tipo de idiotice do cara que fala, pô, guitarreiro, vai pegar uma guitarra de verdade, cara.
Não sei se eu consigo comparar as coisas dessa maneira.
Se você falar do vídeo pornô e falar de um jogo pornô, tem um tratamento diferente, sabe?
Sim.
Você viu? Ah, eu também, que legal, tá, achei bom, dá uma olhada. No jogo já tem essa reação.
Cara,
tipo,
não, peraí, cara, quem é que vai falar isso, velho? Tá exagerando, cara. Aluguei o Minority Report, Lendas da Paixão e Sacanagem no Cu da Velha e tá lá em casa, se quiser passar depois vai dar uma olhada, cara, ninguém fala isso.
Sinceramente, do lugar onde eu trabalho, tipo assim, às vezes eu olho pra trás, estão todos os caras vendo filme pornô durante o trabalho, sabe? Tipo, a parada é muito ridícula. E eles têm uma lista interna que eles ficam trocando vídeo pornô, sabe? Inclusive os meus chefes, sabe?
Eles não ouvem o podcast também, né? Eles não estão demitidos amanhã, sabe, né, cara?
É uma coisa muito normal, sabe? Agora, jogos não, cara. Você é um perdedor, velho. Você é um sem vida, você é um cara que não sai de casa, sabe?
É, tu baixa o nível do punheteiro pro nerd punheteiro.
É.
Você tem que ver também que não tem uma grande produção no gênero de games eróticos, né, cara?
É.
Tirando no Japão.
É, sim, tirando no Japão. Sim. Aqui no Ocidente a gente não tem. Tipo assim, caraca, essa semana vai lançar Modern Warfare 2 e churrasco anal, sacou?
Cara, mas é que aí tem um problema também que é a parte cultural, né, cara? Da própria cultura de games, né? Uhum.
Se fosse pra parte cultural aqui no Brasil, cara, velho, ia sair um jogo da Brasileirinhas por semana, sabe qual é? O problema todo é que a gente não tem cultura gamer.
Exato, sabe? Eu consigo ver eles lançando um jogo da Brasileirinhas, mas eu não consigo ver as pessoas falando sobre isso tão abertamente como eles fazem com filme, sacou? Por mais que seja um jogo com vídeo e tal, acho que, não sei, cara, quando você insere o fator interatividade, você leva parado pro âmbito de você é um idiota, sacou?
Mas é porque aqui o jogo eletrônico é ligado a coisa de criança.
Verdade.
Aí eu não sei até que ponto teria um público pra isso também. E, cara, tem certeza que se a Brasileirinhas fizesse um jogo, ia vender bem, porque ia ter muita gente que, cliente deles na parte de filmes e o cacete, que for, e comprariam rindo, porque tem computador, porque fica lá no Second Life com pinto de borracha lá e o caralho.
Mas aí nunca admitiria, né, cara?
Não, de forma alguma.
Principalmente no quesito de jogos ocidentais, né, nesse sentido, eu acho que, assim, esses jogos, eles têm talvez os mesmos problemas dos filmes pornôs, né, porque como os produtores, eles já sabem o motivo real da pessoa estar assistindo aquilo, sabe? Eles meio que não se preocupam tanto com o resto, né? Não preocupam, sei lá, com roteiro, fotografia, edição, trilha sonora. Então, assim, os jogos pornôs, eles não têm uma jogabilidade profunda, quer dizer, E hoje a comunidade elaborada, um
roteiro com plot twist, né, cara?
Pois é. Acho que até um ponto importante, que é um problema de jogos pornôs, é que ele não tem nada, cara. Ele só tem mesmo a putaria.
E assim, existe a classificação Adults Only, né, a O, uhum. Mas as lojas não vendem, né, cara?
São poucas empresas que até falam, fazem review, dá uma nota, sabe? Não tem essa divulgação. É. Muitos jogos pra PC, que eles estão fazendo conversão pra PSP, que é o que eu mais vejo saindo, pelo menos em notícias, eles sempre censuram, sabe? Muita coisa.
Sim, você vê que assim, o PC, né, é onde você mais vai ver sempre, porque afinal de contas, quando vai pra um console, sempre tem o pitaco lá da dona do console, né?
Mas eu recentemente tinha dado um rolo com um jogo que ia sair pra, somente pra adultos pela Sony, e a Sony barra esse tipo de jogo. Ela não permite.
Mas é, cara, eu não entendo isso, sabe? Se até a SRB, que é super conservadora, aceitou essa classificação, falar que seu jogo, cara, é pra maiores de 21 anos, uhum. Mas ninguém ousa fazer um jogo desse porque sabe que não vai ter apoio das lojas, não vai ter apoio de mídia nenhuma e tal.
Entendeu? É porque é uma coisa estranha, é bem tabu mesmo. Você pode fazer um jogo, você arranca a cabeça de bebê, sabe, come no jantar.
É.
Só que você não pode fazer um jogo de sexo porque é um tabu. Ah, não, porque isso é feio.
Nem que, sei lá, na GameStop lá tivesse uma salinha também no fundo, assim, que fosse...
Imagina que nem locador, um carro.
Enfim, mas vamos voltar então no tempo aí pra falar um pouco de como foram os primeiros, os primórdios desses jogos eróticos.
Pois é. Então, eu dei uma procurada pra ver onde que tudo começou e acredito que tenha começado de uma forma mais amadora, né? Mas como na internet não dizem quais são os primeiros jogos, caem sempre nos primeiros jogos comerciais, né? Porque sempre no mundo vai existir um nerd punheteiro escondido num canto de uma sala programando alguma coisa assim.
É a regra 34. Pré-internet já vem, né, cara?
Já vem. Mas o primeiro jogo datado é aquele que veio para o Brasil como o X-Men, né?
Ah, sim.
A gente já falou dele mais de uma vez, que era aquele labirintozinho que tu era uma genitália correndo, fugindo de umas tesouras até chegar num quarto onde tu encontrava a sua amada. Ele é pra Atari 2600, né?
Sim.
Cara, esse jogo é muito louco por N motivos. Primeiro que ele é o único jogo que a Universal GameX produziu em toda a sua história.
Caralho.
Foi a Universal que lançou ele. E segundo, porque ele foi um dos raros jogos que vieram pro Brasil, né? Pornografia, ele foi o único que veio pro Brasil, na verdade. Os outros até chegaram anos depois, é quando no resto do mundo existia mais Atari da vida.
Uhum.
Mas esse foi o único que chegou quase simultâneo, vamos dizer, no Brasil. E aí, cara, ele é um jogo, pra quem conhece, ele é um jogo horrível, péssimo. É um dos piores jogos que dá pra jogar no mundo. Tem aquela cena idiota que tem que ficar punhetando o controle ali pra frente e pra trás pra fazer sexo com a mulher.
Literalmente, né?
Literalmente, fazia. E então, foi precursor. Até que entrou a Mystique. Isso é muito legal, que a Mystique, ela era uma empresa que produzia games e só produziu esse tipo de jogo, na verdade, mas ela levava o selo da Swedish Erotic, que na verdade nada mais era do que uma empresa que fazia filmes pornográficos nos Estados Unidos.
Olha aí.
E aí eles fecharam uma parceria pra produzir jogos adultos pro Atari 2600.
É meio que o que a gente supôs pra brasileirinha,
isso.
Né?
Isso.
Não, mas anos 80 tava de tudo, né, cara?
O principal é que eles eram diferenciados, eles realmente jogos adultos, né? Eles vinham numa case de couro por fora.
Sim, inclusive não mostrava qual jogo era, né? Pra você esconder.
Não. É, exatamente.
Ah, mas você via alguém com uma case de couro, assim, você pensava, safadinho.
Ah, tá com uma bíblia, dá braço.
E aí no cartucho tinha escrito, inserir gentilmente o cartucho em seu Atari, hã? Não era qualquer coisa.
Sexo.
Engraçado que é aquela coisa, segundo a própria empresa, ela dizia que o nosso desejo é provê-lo com o melhor dos jogos eletrônicos para adultos, com qualidade e humor.
Cara, isso, cara, eu acho engraçadíssimo isso, né, cara? Jogos para adultos, tipo assim, se você é um adulto, cara, você só pensa em sexo, então nós vamos te dar um jogo que só vai provocar alguma sensação em você se você for um completo maníaco, porque afinal de contas, uma parada com 5 pixels de altura, com péssima jogabilidade, não tem nada interessante, muito inferior a qualquer outro jogo para crianças, mas como você é um adulto, só pensa em sexo, então, né, é só um jogo para adultos.
Pois
é.
Não, e aí vem a parte mais engraçada, né, cara, porque no Brasil, era tudo diversão, ah, o Brasil tá acostumado com essas merdas, né, cara, tem carnaval, foda-se. Só que nos Estados Unidos a coisa não foi bem assim. E tudo culpa de um que a gente também já comentou, que é o Custer's Revenge.
Ah,
sim.
É um joguinho que tu é um coronel do
o
exército.
O coronel que, pelo sobrenome, pelo menos, realmente existiu, né?
Mas o coronel, ele vai até uma índia que está supostamente presa numa árvore, desviando umas flechas. E aí, quando tu chega na índia, tu tem que ir, né? Uou! É,
cara, olha aí, um jogo de estupro.
Verdade.
É, aí começou a grande desgraça da história, justamente por isso. No manual do Custer's Revenge, ele não comenta que é um jogo de estupro. Na verdade, quando tá lendo bem bom, a indiazinha fica até levantando os pés pra cima, meu cacete. acontecer.
E ela não parece que tá amarrada, sabe?
É, também não sei se é por causa do cara. Se alguém tá querendo mais sprite pra botar ela amarrada, não tem como.
É claro. Sprite pra corda, sprite pra
mão. Não tem como. Mas no manual, não diz se ela tá amarrada ou não, não fala nada disso, mas diz que a Índia fica muito feliz a ponto de jogar as pernas para cima.
Sabe por que ele tá esperando? Porque está chovendo flecha, sabe? Tipo, os amiguinhos da Índia estão tentando matar você, cara.
Se eu for olhar na capa aparenta ela estar amarrada mesmo.
É, na cara, capa, mas na capa tem que estar do masoquismo também, que se amarra, essas coisas. Isso deu uma bosta do caralho, porque um grupo de feministas chamadas Mulheres Contra a Pornografia sentou um catete na entrada do Hotel Hilton em Nova York, dizendo que o jogo era um absurdo, porque ele insinuava que o estupro é legal.
E também, eu não sei de onde eles viram ali, mas eles viram racismo ali também.
Claro que é racismo, porque era um homem branco estuprando uma Índia,
isso,
né?
Isso, é verdade.
E aí...
é racismo porque ele é um pixel rosa estuprando um pixel marrom.
Exatamente, isso que eu tô pensando aqui.
Engraçado isso, né, cara? É bem coisa de mulher desocupada. Eles mataram todos os índios que tinham na porra do país dele. Aí quando fazem um treco de que eles sempre fizeram a vida inteira...
O lance é mostrar, né, cara? Não pode mostrar.
Não, e aí elas foram pra frente desse hotel com essa porra, escrito, parem de brincar com o sofrimento das mulheres, insanidade computadorizada, né? E assim vai, assim por diante. Isso que era pra ser uma publicidade, porque hoje em dia, tu sabe, quando tu fala mal de um jogo, vende e fica mal.
Verdade.
E isso deu um efeito muito contra, né? Muito ruim, vamos dizer, pra empresa, né? Mas as mulheres conseguiram chegar no que ela queria, porque a Atari ficou com muito medo de ter o negócio dela indo pro buraco. E que as pessoas começam a dizer, não compra o Atari porque é um violino da putaria, não compra o Atari porque com a criança vai jogar jogo de merda, então, né, tá? E aí acabou que a Atari resolveu retirar a parceria que ela tinha com a Mystic pouco tempo depois, em 83, a empresa se retirou do mercado naquela época do Crash, né?
É a maior hipocrisia ever, né, cara? Porque, tipo assim, a Atari permitiu, né, que os jogos fossem vendidos pro Atari, né? E, tipo, quem realmente acredita que esses jogos são jogados por Atari, velho? Quem?
É verdade.
Estamos numa fase que o videogame, ele é vendido único e exclusivamente como brinquedo em lojas de brinquedo para crianças. Você acha realmente que um pai de família vai chegar do trabalho, né, ir no armário dele, pegar seu case de cor, pô, agora é a hora do meu Cancer Revenge, mal posso esperar.
Claro que não.
Cara, é um jogo muito ruim, sabe? Muito ruim. É um jogo que você joga ele por 10 segundos, você teve toda a experiência que o jogo pode proporcionar.
Mas, cara, se até hoje em dia, quando os hates já estão muito mais difundidos, ainda tem diferença aqui, tipo, ah, eu quero o jogo tal, o cara vai na loja e compra, porque o vendedor não vai dizer, olha, esse jogo é pra tal idade. O cara tá vendo um cara chegando lá com seus 30 anos, ele vai vender, óbvio.
Exato.
Continuando a peregrinação da história, quando pensou que não ia ter mais jogos adultos no Atari, eis que surge uma empresa que comprou os direitos dos clássicos da Mystic, alguns vocês já ouviram falar.
Ela comprou todos os direitos de todos os jogos, menos todos do Custom Revenge, né?
Menos do Custom Revenge. E a Playground, ela foi quem tocou a ficha pra frente. É isso que eu não entendo, cara. Que era uma porra de uma empresa que desenvolvia jogos de putaria. Por que que na Case Court esse Playground?
Não, e eu acho engraçado que essa empresa, né, como ela queria meio que agradar as feministas, ela tinha, dava a opção de jogar, tipo, o lado do homem e o lado da mulher, né?
Ela é tipo, os jogos da Playground, cara, é os piores jogos ever do universo. Verso, tu tinha que ter criatividade no Cancer Revenge, no X-Men, pra compreender o que tá acontecendo. Nos Playground, puta que pariu, cara. E todos os jogos, tanto da Mystic quanto da Playground, todos eles, pra quem é colecionador, são jogos caros pra caralho, velho.
É mesmo?
Assim, ó, são jogos que não conseguem por menos de $60. Tipo, esse Bachelor Party, imagina, já jogaram aquele Breakout, né? Que tu toca. Uhum. Cara, imagina que é um monte de mulher e tu é um cara que bate contra ela e volta, bate e volta.
É como se as mulheres fossem os blocos, né? E você fosse a bolinha que fosse quebrando as mulheres.
A ideia é que, tipo assim, é o despedido do solteiro, do carinha, e é, tipo, é um muro de stripper, sabe qual é?
O que eu conheço é esse, aquele Bizarre Nitro.
Que é o jogo mais nojento
desse tamanho. Que é o cara que fica lá correndo em cima do prédio, nas mulheres de boca aberta embaixo. Aí teve o Gigolô, que é um que eu nunca descobri como se jogar, nunca entendi.
É um que você pode ficar preso, né? Um parado assim.
Isso, te lembra daquele Ghostbuster pro Neto, uh-huh, você que ia até lugar e coisa? É mais ou menos assim, tu vai entrando na casa pra encontrar mulher e tem que fugir dos maridos, polícia, sei lá o que for, mas nunca consegui jogar, tentei brincar e não deu. E...
Opa, você tentou com as duas mãos?
Não, acho que é por isso, né, cara?
Provavelmente, cara. Na época do Atari, quando você era uma tenra criancinha, você jogou esses jogos, cara?
X-Men. E sem entender porra nenhuma. Depois que eu descobri, realmente fui logrado achando que era um X-Men mesmo.
Ah, tá.
E o único que eu me lembro que eu joguei bastante esse jogo, que eu achava muito engraçado, que era o Jungle Fever. Uh-huh. Que é muito louco, porque tu imagina que é um helicóptero, e no helicóptero tem preso uma mulher, e tem que descer ela até um homem que está dentro de um caldeirão, entendeu? Tipo, tem que resgatar ele, vamos dizer assim, uh-huh. A mulher tá pelada. Só que aí que vale a pena tu ver, cara, porque assim, ó, é surreal. A mulher é quase o tamanho do helicóptero, e você tem que resgatar aquele cara, não pode pegar, aquele do lado é o fogo do caldeirão, então não pode...
O bom é que o cara, né, 10 quilos de Viagra no noite anterior, porque ele está sendo cozido, mas ele não se mantém firme e forte ali, né,
velho? E a mulher, 10 litros de silicone.
Cara, um helicóptero muito portátil esse, né, velho? Parece que ela tá segurando o helicóptero, né, velho?
E o mais engraçado, eu acho que tá vendo ali as mulheres lá embaixo, a mulher da direita, a pobrezinha da direita, ela é perneta lá.
Não, mas o cara tem 4 picas, ele é bem dotado.
Porra. Não, acaba qualquer um, velho. Por isso que não tem fundo, cara. Porque se podia botar no fundo, eles botaram na pica do cara.
Demorou até a gente ter jogos de putaria em consoles novamente, depois do Atari, né? Seja lá porque quando a Nintendo chegou, ela veio com a política dela de jogos licenciados e tudo, né? Então as empresas não poderiam fazer isso, porque com certeza seriam barrados pela Nintendo ou pela Sega e tal. Ficou uma parada bem mais profissional mesmo, né?
É tipo, na época do Atari, cara, você consegue programar, consegue fazer um jogo pro meu console, é ótimo, faz que eu preciso de cada vez mais.
Então, nessa mesma época aí da Mystic, da Playaround, né? Surgiram os primeiros eroguês no Japão, né? Você talvez não saiba o que é pelo nome, mas com certeza você sabe o que é por definição, né? Porque o termo eroge é uma daquelas reduções japonesas, tipo Pokémon, Pocket Monsters. Eroge, uhum. Erotic Game.
Caralho!
Alguém descobriu o mundo agora.
Vai, eu quero uma coisa que eu sou gay.
E os erogues, assim, ele, como a gente disse, tudo começou na época dos PCs, no meio da década de 80, no Japão, na época lá que os computadores domésticos estavam burning hard lá pelo mercado e tal. Tinham três empresas meio que disputando pelo mercado, que era a Sharp com o X68000, a Fujitsu com o FM Towns, né, que foi o primeiro computador a ter CD, né?
FM Towns do caralho.
E a NEC com o PC98XX.
Cara, esse é um clone descarado do PC normal, não muda nada.
Que era o piorzinho, né, esse da NEC. Uhum. Então, você pensa, né, que o da NEC vai ficar pra trás. Mas não, cara, ele liderou as vendas e ele foi o computador mais popular da época no Japão pelo simples motivo de que ele tinha dezenas e dezenas de eroguês, de jogos eróticos.
É mais ou menos a tática que a Nintendo fez atualmente, buscando público casual. Naquela época, essa empresa buscou o público tarado, sabe?
Ou o público japonês, que é a mesma coisa.
É o mesmo.
O SPC 98X, ele só tinha entrada pra disquete, né? Então eram joguinhos bem simples, assim, com pouquíssima ou quase nenhuma história. Era basicamente assim, aparece uma menina na tela, aí você tem umas opções e tudo mais, e você come a mulher e fim, sacou? E aparecendo as imagenzinhas de anime, desenhos hentai e tal. E era muito simples o jogo, quase nenhuma interatividade, era basicamente mais um slideshow hentai, assim. E esse mercado foi mudar mesmo com o lançamento do Dokusei em 92 pela empresa Elf.
Dokusei, entendi.
Caralho, é isso, cara. Eu juro que eu não fiz isso. Dokusei.
Ah, brasileiro, né?
Que um brasileiro, foda.
Sempre tem.
E o jogo, ele era um RPG, cara. Um RPG bem similar aos RPGs de consoles da época, né? Você tinha liberdade pra você andar pela cidade, entrar na casa das pessoas, conversar e tal. Só que a grande diferença dele mesmo é que, assim, não era aquela velha fórmula, tipo, olha, uma garota, sexo, sabe?
Aí tu também batalha.
Cara, mas, ó, vamos ser sinceros, o cara foi muito esperto, cara, porque ele juntou duas paixões dos japoneses, né, cara? Que é o RPG e o estupro.
É fantástico, porque, assim, essa empresa, a Elf, ela foi a empresa responsável por criar o conceito do Dating Simulator, né? O Dating Sim, porque nesse jogo, como ele era um RPG, tinha bastante texto e tal, você encontrava as garotas, né? E, assim, cada garota tinha uma historinha, uma personalidade, e aí você decidia de quais garotas você gostava mais e ia atrás dela. Você não ia poder simplesmente comer todas as mulheres que você encontrasse pra sua frente, sabe? Você vê que, assim, cara, anos luz à frente dos jogos do Atari, por exemplo, né, velho? Então, assim, ele tinha uma mecânica de jogo mais elaborada, ele tinha muito mais fator replay, porque como você não podia pegar todas de primeira, isso se você fosse um tarado, você podia jogar de novo e pegar as que você não tinha pegado antes e tal. E aí, assim, você tinha que conversar com a garota, fazer coisas que ela gostava, levar ela pra encontros, e no final, a sua grande recompensa, né, assim como, sei lá, nos jogos mainstream, você passa por um monte de desafios pra ver o final do jogo, jogo ou pra ver uma cutscene legal e tal, você via a cena de sexo, que, né, era mais uma vez desenhos em anime, em baixa resolução e tal.
Com esse jogo já dá pra você ver um pouco da personalidade dos japoneses, porque eles têm muito disso em jogos, não é aquela coisa de simplesmente o sexo, né, cara, tem um relacionamento.
É bizarro, porque assim, cara, ao mesmo tempo que os japoneses, eles, cara, eles são, meu Deus, como eles são pervertidos, velho, tipo, tentáculos, aliens, pessoas com membros decepados, estupros, filia, tudo, e ao mesmo tempo eles curtem mais essa parada mais romântica, né, velho, não dá pra entender.
Tipo, são os românticos freaks, você tem que conquistar um alien pra ele enfiar 20 mil tentáculos.
É que nem, tipo, pô, quanta controvérsia já teve quanto a violência de animes aqui no Brasil e tal, né, cara, aqueles jogos jorrando litros de sangue, isso pra eles é ok, sabe, tipo, normal, mas os japoneses olham pra GTA e falam, não, não gosto, isso é muito violento. Por quê? Qual que é a explicação deles pra isso? Porque pra eles a violência tem que ter um motivo, sabe? Por que que tem violência em Cavaleiros do Zodíaco, cara? Porque eles estão lutando por um bem maior e eles estão sofrendo porque eles são os heróis e tal. Então, tendo um motivo, qualquer coisa vale, sacou?
Qual o motivo de se ser estuprado por 20 mil tentáculos?
Cara, amor, velho.
Por tentáculos.
Cara, se eu amo uma pessoa, não importa o tentáculo me estuprar, cara. Eu continuo amando ela, velho.
Diego, o amor existe até no estupro, cara. De acordo com os japoneses.
É.
E realmente, assim, esse jogo de RPG não foi o estilo que mais consolidou, talvez um dos motivos exatamente porque é um jogo bem mais complexo, né, cara, com mecânicas de jogabilidade, mas como essas empresas, elas não têm patrocínio, não têm grande apoio das donas de consoles e tudo mais, então elas geralmente não têm muito dinheiro. Então, o gênero que realmente se consolidou foi quando a empresa Leaf, né, ela viu um jogo pra Super Nintendo, que saiu na época, mais ou menos, que chamava Otogiri So, que era um jogo não erótico, um jogo que era um livro interativo, né, como aqueles que você escolhe o final, que tem livro mesmo, só que no seu Super Nintendo. E basicamente o jogo, cara, era simplesmente texto, 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 texto na sua cara, passando embaixo da tela, acompanhado de trilha sonora e imagens, né? Não tinha batalha, não tinha exploração, não tinha nada, era só um livro interativo. E apesar disso tudo, né, algo que nunca daria certo aqui, fez muito sucesso no Japão. Então essa empresa Leaf, que era muito nova na época ainda, ela, vamos usar a regra 34, né, fazer putaria disso, né? E ela criou dois jogos baseados nisso, que foram de relativo sucesso, mas foi em 97 que ela criou um dos maiores eroguias da história, chamado Two Hearts, que fez um sucesso inacreditável, cara. Acima de tudo, era uma história de amor, sabe? Você ia pra uma escola, fetiche todo japonês tarado, ia conhecendo várias garotas, só que você escolher uma, sabe? Você se apaixonava por uma e era um jogo enorme, com uma história gigantesca e que só no final lá tinha a cena de putaria e tudo mais. E era um jogo extremamente bem escrito, tinha trilha sonora em CD e ainda por cima tinha um pouquinho de putaria. Então, assim, fez muito sucesso esse jogo, sabe?
É.
Depois do jogo teve sequências, teve anime dele, saiu CD trilha sonora e tudo.
Ele saiu pra quais consoles?
Depois ele teve versões pra PlayStation e tal, só que quando ele sai pro console, como o Fernando disse, tem versões censuradas, inclusive tem versões dele que é tipo pra todas as idades, sabe? Que é só história de amor sem nada. Basicamente, o que que era esse jogo? Era o Otogiri Soul, né? Que era a história lá, com a diferença de que apareciam as garotas, né, na tela, com o fundo, com a trilha sonora, uns pouquinhos as coisinhas de animação e tal. Então, esse foi chamado de visual novel, né? Que é realmente o gênero de Eurogame que desde então foi o mais popular.
É porque isso realmente já se parece mais com o jogo, né, cara? Não simplesmente é um conto ou cenas de sexo jogado na sua cara.
Pois é, não tem muita jogabilidade mesmo, né? Você escolhe alguma coisa ou outra, ele é mais como um livro interativo mesmo.
Mas nessa época isso era muito comum também. Pega até a época MSX, o cacete, tinha muitos desses livros interativos, vamos dizer, que tu vai jogando ali. E eu acho legal essa ideia dele, porque, querendo ou não, é mais ou menos como se hoje em dia fosse estamos tirando a armadura, né, cara? É só no final que vai ter
a grande recompensa, né, cara?
É.
Ele é um jogo erótico, ele é um jogo adulto, só que, tipo, o foco dele é exatamente no que os japoneses queriam, né? Que era a história, o romance e tal, pra depois chegar na putaria absurda com tentáculos, sacou? Eles não querem a putaria com tentáculos de cara, sacou? Mas é muito impressionante que, tipo assim, esse foi o gênero que se estabeleceu, principalmente porque ele foi muito bem recebido, primeiro, e segundo, é muito barato fazer um jogo desse, porque você não precisa de programação quase nenhuma, você tem um molde ali, você pode fazer, cara, zilhões de jogos.
Isso é tudo ifs e elfes alinhados, né, Diego?
Sim, pois é verdade.
Você não precisa de preocupar com jogabilidade, não precisa de animações. O que que você precisa? Você precisa de um cara que desenhe bem.
Sim.
Uma trilha sonora, e isso nem tanto assim, sabe? E tá. Uma boa história, cara.
E a trilha sonora desse Two Hearts aí que você falou, ela foi tão famosa que ela foi até colocada em alguns karaokês, né, cara, do Japão.
Pois é, não. Ficou super mainstream, cara. É inacreditável, sabe? Até essa época, nada parecido tinha acontecido, sabe? Um jogo erótico, um erogê, se tornar, assim, chegar ao mainstream, sacou? Virou, assim, virou cultura otaku, né, cara? Antes que jogava erogê, eram os otakus tarados. Agora, quem joga erogê são todos os otakus.
Ou seja, Tem diferença?
Em seguida, outro jogo muito marcante pra essa história, que inclusive é considerado um por muito melhor de todos os tempos, que é o Canon. Eu não joguei essa porra, mas diz que a história é de fazer chorar, sabe? Tipo, a gente morre, os casais se separam, triste e tal. E vendeu pra caralho.
Canon é o K-A-N-O-N?
Isso, esse mesmo, cara.
Eu vi esse anime.
Cara, esse jogo tem pra Dreamcast, cara.
Sim, e no Dreamcast ele não é pornô.
Não, não é. Tô falando, eu joguei ele.
Pois é.
Eu vi esse anime.
Pois é, tem anime do Canon, tem anime do Churra, tem anime do Kimiga no Zomuei, que é triste pra caralho.
Mas ele não é pornô.
Exatamente, isso que fala. Porque o jogo, ele é uma história emocionante, séria, muito bem feito.
Cara, o Kimiga no Zomuei que você falou aí também é bizarro demais, cara. Sabe, é de partir o coração a parada.
Exatamente.
Mesmo.
Exatamente. E é esse tipo de cara japonês, ele quer bater punheta chorando, cara.
Tanto que um bom tempo atrás, tinha lançado a lista de 10 jogos que mais fizeram chorar, e no Japão, 4, 5 eram jogos pornôs.
Acabam que as partes eróticas, às vezes, do eroge, acabam sendo cada vez menos e menos aparente, o foco acaba sendo em outras coisas, e é disso que o japonês gosta, velho. Até hoje é assim, né, velho? A maioria dos jogos de sucesso no Japão são desse tipo. Eu acho que aqui no Brasil, não sei por que motivo, mas eu conheço muita gente que jogou True Love.
Ah, True Love. Eu falo bastante de True Love.
Pô, eu vou falar, assim, esse foi o único jogo que eu joguei que encaixa nesse tipo. Porque, falando sério, a trilha sonora de True Love é muito foda.
Mas
muito
True
foda,
Love,
cara.
Ele... Acho que foi sucesso porque ele foi um dos poucos, se não o mais raro dele, que foi traduzido também, né?
Pois é, nessa época não tinha, né? Agora tá tendo mais, assim.
Ah, mas hoje também, né? Com a internet e tudo mais... Ficou mais fácil o acesso a isso. Mas na época, cara, era muito restrito. E True Love era o único Eurogame que era bem mais difundido, principalmente aqui no Brasil. E, cara, era um jogo muito bom. Como é de praxe já, e você é um estudante, né? Tá no colégio.
O interessante desses jogos que fizeram sucesso a partir do Churra, do Canon e etc., é que a história é sempre contada do ponto de vista do cara, né? Você geralmente vê as palavras em primeira pessoa, e é como se, tipo, eles estivessem falando, tipo, eu fui hoje para a escola, sacou?
Então aí você não sabe o que acontece com os personagens fora daquilo. E aí a mecânica é bem assim, né? Você é um estudante, você vai pra escola, você pode trabalhar, fazer outras coisas. O seu dia é dividido em manhã, tarde e noite.
Cada dia que você acorda, você escolhe o que você vai fazer em cada uma dessas partes, né?
E essas escolhas determinam tudo que vai acontecer, né?
Porque tem coisas que você só pode fazer em certos dias, em certos horários.
É, e assim, cada tipo de mulher tem uma personalidade e cada tipo de mulher ela é atraída por um certo tipo de cara. Então, se você quer atrair a nerdzinha lá, você tem que estudar. Se você quer atrair a esportista, você tem que malhar.
É bem aquela coisa. Até no começo você pode escolher que tipo de cara você é. Se é um cara mais nerd, mais esportista, ou um cara normal, assim. Tem muitas, muitas garotas que você conhece durante o jogo.
Inclusive uma secreta que é um gato.
É, um gato. Sim,
né? Um gato. E também tem a possibilidade de, no final, seu amigo se apaixonar por você, sabe?
É.
Caraca, vocês abriram tudo que é final, velho. Pegaram na professora o amigo.
É, isso é muito engraçado, velho.
E o fator replay dele... Isso aumenta porque cada vez que você joga de novo, você pode tentar um caminho diferente, sabe? Você pode terminar o jogo sem nem conhecer uma menina ou outra. A irmã do seu amigo, que lá no jogo fala que ela tem 16 anos. Ela tem 16 anos nem fudendo, cara!
Cara, isso é foda, né? Ela tem tipo 10 anos de idade, com certeza, sabe?
Tem medo de fazer escolha, mas vai dar merda se escolher ela. E não dá.
É polícia.
Mas assim, mas na verdade, todas as garotas, acima de 18 todas, senão o jogo não é aprovado.
Mas não sei se é coisa da tradução, então.
Mas isso aqui, cara. Acho que em Japão não deve ter problema. Lá deve ter maioridade acima dos 12, né?
Me diga quando isso aqui é 18 anos, cara. Isso não é 18 anos.
Quando tem hormônio aí.
Mas enfim, além desse tipo de jogo, cara, outros estilos populares, né, lá, são os simuladores de sexo, geralmente em 3D, né? Tipo assim, tem uma mulher, ela fica geralmente com a parada, e aí você escolhe o que você quer fazer com ela, sacou?
No começo, era mais isso, né? Era mais simulador de sexo. Agora, cara, é simulador de exceção de saco, porque tem um 3D Custom Girl, um jogo que até você vê no trailer dele, ele parece ser bem bonito, assim, ele é todo em cel shading, o gráfico dele é muito legal, você pode personalizar só garota, né, que você quer, e tu tem que ser com ela, cara, e dá pra você pegar a perna dela e levantar, ela fica com a perna levantada, dá pra você pegar e enfiar o dedo no olho dela, ela fala, ah,
caralho,
sabe? Tipo, porra, você fica cutucando a menina,
Cara, e agora eu vi com uma serra, né, velho?
É. Tu pode fazer qualquer coisa com a mulher, pode enfiar o dedo no nariz dela, tu vai. Enchendo o saco da mulher, cara, tu fica batendo na cara dela, sabe?
E do maravilhoso e fantástico. My Real Girlfriend, é aquele que eu passei a imagem pra
você. Aqui eu tenho.
Passa, passa.
Tipo, esse jogo, ele é mais bizarro ainda, porque os japoneses, eles só querem deixar as coisas cada vez mais bizarras. Então, parece que ele tem uma coisa com webcam.
Caralho, cara, é muito realista, velho.
E, cara, você pode cutucar ela de todo jeito possível, imaginável. Nada, né?
Ô, velho, por favor, Japão, não pare, sabe? Caralho, cara, isso é muito foda.
Toda vez que eu encontro minha namorada, eu fico batendo na cara dela, puxando a bochecha.
Meu Deus, nariz.
Que é isso que eu faço quando eu tenho namorado, né, cara? São ridículos, cara.
Sério, veja essas fotos, né? É muito engraçado.
Cara, alguém jogou isso aí, pelo amor de Deus.
Mas olha só, eles querem deixar cada vez, né, a coisa mais real pra eles. Então eles vão lá e lançam esse acessório. Não é nada mais a menos que um sutiã com peitos pra você poder jogar no seu jogo.
Caralho, cara.
E você vê que isso foi feito pra homem, porque tem peitos, cara, tem duas bolas.
Peraí, tipo assim, olha essa foto, tem a foto do cara de com o sutiã, tem uma foto que não dá pra entender o que que é, e a outra, você tá entendendo o que tá acontecendo? isso é uma banana, não, isso é uma banana.
Pior ainda é a mais de baixo, à esquerda, que o cara tá dando, sei lá, um Kamehameha com treco, velho.
Ai. Uma das notícias que me deu mais medo, que é uma tecnologia que a webcam vai começar a passar a reconhecer formas.
Como assim, né? Você entendeu?
Como assim?
Você vai estar com a webcam, né, jogando o seu tal jogo erótico, e a webcam vai olhar alguma forma que está aparecendo e vai reconhecer. Ah, olha, você tá com isso, né?
Na sua mão.
E os japoneses nunca conseguem fazer isso.
Pra quê, né, cara? Como diz aqui, pra quê encontrar cura pro câncer? Né? Pra quê, cara?
Você tá ligado que isso é aquela cena horrível, então, na frente tu quer ver com a porra da webcam, e aí também abre a porta, e tu tá lá, e como é que tu vai ficar? O que tu vai dizer?
Ô, Paulo, cara, imagina se isso acontece com você, com um par de peitos falsos.
Sabe, tem um grupo gigante pensando em como fazer tecnologias pra putaria.
Quem acreditar, né?
E eles estão avançando, isso que é a coisa mais estranha.
Não, o que eu quero saber é o seguinte, o Bilo vai ter suporte do gigante?
Ainda bem que o Wii é um console casual, porque o dia que ele entrar na franquia de jogos eróticos, cara, que vai sair de acessório bizarro pro emote.
Mas já tem homebrew de fazer o emote vibrar de acordo com o que você quer, né? Cara, falaram aquela parada que vocês viram na New Game Show, velho, da massagem controle.
Cara,
você acha que aquilo vai ser usado de massagem, sinceramente?
Eu fiquei feliz que eles usaram o controle de Xbox, sério.
Como não bastassem somente eles terem toda a tecnologia, eles têm a criatividade até nas histórias, né? A gente pode ver que eles gostam de ter uma história, sabe, construtiva, real, aquela história que vai fazer você se empolgar com o jogo. Então é isso que eu encontro isso. My Girlfriend President. A história é que o mundo, né, como a gente conhece, está por aí, até que uma nave alienígena cai no Japão, sabe?
Óbvio, onde mais seria, né, cara?
De lá saem os alienígenas que querem dominar o mundo. Mas eles pensaram, nossa, como é que nós vamos dominar o mundo? Vamos pegar uma pessoa aleatória que, olha, foi uma menina. É, sem querer. Vamos fazer uma lavagem cerebral nela e vamos colocar ela pra ser presidente do mundo.
E ela se torna presidente, né, velho? E aí você vê aquela menininha colegial, né, na Casa Branca.
É muito japonês, cara. Uma menina que tá sendo controlada por alienígenas pra dominar o mundo, vai ser presidente dos Estados Unidos. Você pode depois, né, ter relações com a presidente da Rússia, né? Porque também é uma menina.
Que se chama Putina.
E você, ouvinte, nesse momento, com mais de 10 minutos de cast, com um tico na mão aí, achando que as histórias de Hideo Kojima com Metal Gear é o máximo de bizarrice que o Japão consegue fazer, né, cara?
Uhum. Metal Gear é brincadeira de criança.
Como é bom, como é bom. E assim, além dos simuladores de sexo, ainda existem jogos online que, cara, é japonês, né, cara? Chama Erocha, que é Erotic Chat, onde basicamente você paga para conversar com uma atriz que vai fazer o papel de uma garotinha que você está vendo no jogo, entendeu? Então você está jogando o jogo pro seu computador e ao mesmo tempo você está conversando com a atriz.
Telesexo virtual.
Telesexo com o jogo, entendeu? Eu não sei como é que funciona. Eu não consigo imaginar como é que isso dá certo.
Mas aparece a mulher do outro lado ou, né, tipo, é um jogo normal, só a voz dela que dá?
Não, só a voz dela e o que você vê é o gráfico do jogo, sacou?
Sim. Ai, eu te quero de quatro. Ah, meu tio.
Ai, põe uma banana na orelha, põe aí. Não, melhor não. Põe uma banana na orelha. Não, põe uma banana na orelha. Caralho, tem gráfico. gráficos do meu pré-esporte.
Esperando algo super caliente lá, super foda, que assim, bota o dedo na areia. Bota o dedo na areia. Agora lambe. Lambe esse dedo. Lambe.
Desse mundo maluco dos japoneses por uns instantes, né? Depois a gente volta nele. Vamos falar um pouco do Brasil nessa área, né? Oficialmente, né, cara? Empresas brasileiras, mesmo produzindo essas paradas, eu não sei se tem hoje, mas eu me lembro que na época em que CD-ROM era, cara, a maior novidade do universo, que tinha a revista do CD-ROM, CD Expert, essas porra. Bons tempos. Cara, essas revistas eram entupidas de propagandas de jogo pornô. Obviamente não eram produzidas aqui no Brasil, não sei nem se eram traduzidos, mas eram empresas brasileiras que estavam distribuindo e, tipo, devia vender, sabe? Sei lá, ou não, né? Vai saber. Porque sempre tinha...
Ah, cara, e sempre tinha também os famosos Steve Poker, né?
Verdade. E eu nunca vi, cara, de vez em quando eles mostravam os screenshots, assim, do jogo, na revista, né? Sem mostrar nada, obviamente. Que era, tipo, um vídeo, né? FMV, assim, com as opções lá embaixo, sei lá, tirar a meia, tirar a... Um que eu tenho certeza que foi produzido aqui no Brasil e que eu joguei, inclusive eu tenho esse jogo até hoje. É tipo assim, eu comprei ele na época, que ele era um lançamento. Aí, sei lá, você estragou porque eu não cuidava direito das minhas coisas. E mais recentemente, assim, há uns 6, 7 anos atrás, eu comprei ele no Mercado Livre. Achei por R$15 no Mercado Livre.
Realmente valeu a pena,
assim? Porque foi assim, eu jogava pra caralho esse jogo. Aí depois de ter preparado de funcionar. E eu esqueci como é que o jogo era, sabe? Eu adorava esse jogo, que é o Noite Animal do Cacete Planeta. Que não é um jogo pornô, totalmente pornô, mas ele tem muita putaria, sabe? Explícita em certas partes.
Que era de quando o Cacete Planeta era bom, né, cara?
E eles fizeram esse jogo, nunca vi sendo divulgado. Além das revistas de jogos, tipo, eu nunca consegui passar de uma certa parte quando você chega na festa e você, sei lá.
Mas qual é a ideia do jogo em si?
É o seguinte: você é o Zé Mané, você não é nenhum dos caras do planeta, mas tipo, todas as outras pessoas no mundo são os caras do planeta vestidos de personagens.
Uh-huh.
Você é o Zé Mané, você é um adolescente, virgem, um Zé Mané, que quer ir pra maior festa da história da humanidade e basicamente comer alguém. E é um adventure, sabe? Você coleta itens pelo caminho, você resolve os puzzles que estão no lugar. E assim, a jogabilidade é muito ruim, muito ruim.
Tá, mas tu não terminou porque tu não gostou. Dubla essa parte, eu fico cansou e nunca mais. Nem depois de 10 anos fez a merda.
Mas é isso que tá, velho. Ele só rodou em 95, eu nunca consegui fazer ele rodar no XP, no Vista, nada. Então, inclusive, se alguém souber como rodar, cara, eu quero muito jogar esse jogo pra ver se eu era burro ou se o jogo que é bugado, porque eu nunca consegui.
Cara, eu tô vendo isso aqui. Tem uma parte de luta, é isso mesmo?
Isso, então, aí que tá. Ele tem vários minigames espalhados no jogo inteiro que parodiam vários jogos clássicos. Doom, Mario, Tetris, Street Fighter, Pac-Man. A intenção do jogo, cara, é ótima, velho. É genial mesmo. Sabe? A execução é um lixo. Você não consegue jogar direito nenhum desses minigames, cara. Só que eu tentava, cara. Eu tava na época que o jogo era difícil, não era?
Era bom.
E aí tem algumas fases, que é tipo a do Tetris, chama Maldição do Faraó, que você tem que se livrar da Maldição do Faraó, senão você vai casar com a filha dele, que é tipo o Bussunda, sabe? E aí você tem que jogar um Tetris, que basicamente só tem duas peças do Tetris. A peça reta do Tetris, né? Que é um pinto. Aliás, tem três. Aí tem um pinto pequeno, que seria a peça do Tetris que dobra, né? E bucetas caindo pela testa. Tem o da sauna gay, que nem o X-Men, só pintam no Pac-Man. E um monte de pinto viado querendo te pegar. E tem outras coisas, tipo labirinto, que um dos inimigos é um peito gigante, que você tem que matar ele jogando sutiã nele, que é tipo Doom, essa parte, é a primeira pessoa. O jogo é basicamente isso. Eu não sei se tem cenas de sexo, eu acho que provavelmente não, mas eu não cheguei longe o suficiente no jogo pra ver. Se alguém tiver zerado esse jogo, por favor, me conte como é, cara. É a dúvida da minha vida, cara.
Nem que se grave, sei lá, de ver que vagabundo e manda pra ele, final. Pelo amor de Deus, você tá realmente triste.
Exato,
é. O André até hoje é um Zé Mané porque ele não conseguiu terminar o jogo.
Dá uma olhada, velho. Ô, velho, sempre tem, cara. Dá um jeito.
Fora você procura por esse jogo, o pessoal fala, ah, tem esse jogo aqui, Noite Animal, esse planeta. Todo mundo, ah, eu lembro de ter visto esse jogo na revista. Ah, quem foi o idiota que comprou essa merda? Acho só eu, né, velho?
Mas enfim, os Estados Unidos voltam a atacar na geração 32 bits na putaria total, cara.
Olha só.
Todo mundo tá fazendo aqueles joguinhos horríveis de FMV, né? Por que não? Uhum. Afinal de contas, FMV é o futuro dos videogames, né,
cara? Cara, não, é o filme interativo, velho. Na verdade, o console diretor que mais recebeu esse tipo de adaptação foi o 3DO. E ele tem uma explicação muito positiva pra isso. Cara, eu sinto uma palavra positiva, às vezes é a segunda ou terceira vez que eu falo isso. Cara, adorei essa palavra. Essa era uma ideia muito positiva pra fazer um jogo positivo pra uma putaria saudável e positiva, né?
Positiva.
É que o 3DO, qual é o problema? O 3DO, ele era aquele videogame que veio pra desmistificar a história de videogame. Ele, na verdade, queria ser um media center, né?
Aham. Primeiro, né, cara?
E aí, uma empresa, que é a Vivid, que, bota aí, Vivid vai encontrar o site dela, ela é uma empresa de modelos que faz filmes eróticos, né, e 90% daqueles filmes que tu via no Band, no Privé, e a gente sabe que eles tiram mole na bunda. Sim. 90% é da Vivid. Eles têm um elenco de mulheres super bonitas, homens super musculosos e pau mole na bunda. E aí, nessa época, eles resolveram, cara, nós temos que mesclar a interatividade com o filme. E como fazer isso? Vamos fazer um FMV, um motion video. Só que eles pensaram assim, cara, precisa de história. Não, não precisa de história. História é coisa pra fracassado. Vamos botar um monte de mulheres querendo e foda-se. E é exatamente isso que isso tem, cara. Vocês se lembram daquele jogo Dragon's Lair, que tem que apertar na hora certa, uhum, coisinha? Uhum. Não, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. A grande maioria deles, tu botava o CD no drive e tu tinha um menu de opção, como se fosse um menu de capítulo, uhum, de DVD. Nada além disso. Um que outro, como o clássico deles, que é uma obra-prima do erotismo 3D-oiano, que é o Pampers Don't Use Ties. Que era uma historinha, como tudo indica, de uma mulher que tem um problema na filha, chama um canador. Tipo, a mulher, aquela loira, típica americana siliconada, uhum, o cara, aquele tipo canador americano, ou seja, 1,90m, corpinho malhado, com aquela camisetinha que só tem aquela tirinha no meio, sabe, com uma tirinha pra cada lado. Adoro aquilo, cara.
Não, se fosse o canador italiano, viria o Mario, né, o baixinho.
E aí rola toda uma historinha lá de conquista da mulher, mas assim, ó, é tudo por FMV, então é mais ou menos aperte na hora certa pra levar ele pra cozinha, aí ele tá lá embaixo da coisa mexendo no cano, aí aperta na hora certa pra derrubar a coisa no chão, e ele, ah, desculpa, ele cai por cima, só essas coisinhas.
E até eu lembro desse jogo que veio o review do MVP de Game Nerd, aí você passa com o moleque que tá na entrevista de emprego, aí o cara fala, ah, você poderia ganhar um emprego se você mostrasse alguma coisinha a mais, tipo, aí mostrando que o cara tá querendo abusar da mulher mesmo, né? Tem a opção de você, né, tirar a roupa pra ele, ou você não, se recusar e ir embora. Aí beleza, você fala lá, tá bom, vou tirar a roupa pra ele. Aí da Game Over! Como assim? Não era pra ter escolha?
E aí depois começou a disparar. Aí temos um outro clássico, Blonde Justice, como o nome diz, né? Justiça Loira, que tu é uma policial e tem um cara que tira pela janela. E aí, cara, vem aquela grande loucura do tipo, você rebelde e vou aparecer. Só que tu é o cara, então tu tem que ficar andando em volta da casa da mulher pra ver alguma coisa. E aí a mulher, naquela maior clima de safadinha descarada, sabe? Tira um sutiã aqui, corre pra outra janela, ela tira não sei o quê, e até que ela fica totalmente nua por exatos meio segundo. Porque aí entra a tela de Game Over quando ela fica ela total. Era o jogo mais decepcionante do universo. E o primeiro clássico do 3DO, da putaria do 3DO, é o Neurodancer, que é um jogo que é feito pela Pixis, que é uma grande empresa que só fez esse jogo na vida inteira dela.
Que
depois faliu, nunca mais fez nada.
Cada um tem um sonho na vida, né, cara? O cara nasceu e falou, cara, vou fazer um jogo pornô e me aposentar.
Não, com certeza. Né? É aquele estado, né? Escrever um livro, ter um filho e fazer um jogo pornô. Tinha alguma coisa de botar árvore também, mas eu entendo. Esse Neurodancer, cara, esse tem uma historinha, porque na época eu tive um 3DO e aí tinha uma única locadora de Porto Alegre que alugava jogos de 3DO e casualmente um dia eu fui alugar e todo locador assim, tu vai entrar na fila do Neurodancer e eu como assim, a fila de espera, tem um monte de gente já pra alugar ele depois. Aí eu, como assim, cara? Ah, já tem uns 10 na tua frente, já bota nome. Aí eu, que é isso? Ah, vai ver. E botou. E, casualmente, a fila foi muito rápida, não passou um mês, já tava com o jogo. E eu fui pra casa, a capa do jogo era descolada, era tipo uma televisão com uma mulher, e eu boto aquela porra no videogame, e velho, sem mentira nenhuma, eu passei aqui só uma semana sem entender o jogo, eu fui entender o jogo 10 anos depois. É o seguinte, tu é um mineiro.
Uai, qual
não,
o problema?
Não, da puta, um mineiro de mina mesmo, caralho. Para com isso. Só que é no futuro, assim, tipo, tu controla um robozinho minerador lá e tu vai atrás dele, e aí tu fica controlando ele pra descobrir ouros e outros preciosos pra no final das contas tu pegar esse dinheiro e trocar por sexo virtual.
Caralho, hein, que beleza.
Ó, é um monitor, você aparece a tua peça em cima de uma mesinha, seleciona a mulher que tu quer e ela começa a fazer um stripper virtual pra ti. Só que, tipo, é só no máximo vai fazer uns peitinhos ali pra quem quiser e depois acabou.
Cara,
tu quiser,
isso
volta.
Sim é o cúmulo do loser, né, velho? Tipo, eu estou no videogame videogame vendo alguém assistindo um filme pornô.
É quase aquela coisa que tu botar na frente do espelho, sabe?
É, exatamente. Eu vou fazer um jogo que um cara assiste um cara vendo um filme pornô.
Primeiro que eu joguei, eu fui na parte do minerador, porque todo mundo fala, putaria, eu não via nunca. E aí, é assim, tipo, sei lá, tu vende pedras e tu ganha 30 centavos, e a mulher tá 20 mil, sabe? Então tu fica horas num jogo totalmente idiota, com os gráficos horríveis, uma jogabilidade podre, pra tu ver 5 minutos de striptease, a mulher te mostrar lá o tricô dela e acabou. E tu fica, como assim, não, peraí, eu pago o dobro, mostra, embaixo. Não rola.
Ela dança pra você?
Ela dança.
Daí neurodança, já sabe?
Sim, claro, não. E aí, óbvio que como todo bom jogo estaria, tem que ter aquela música, tchucu, 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 tchucu. O CDI teve muita coisa também, pra quem acha que Playboy Mansion era um jogo mais moderno, mais recente de pseudotaria, que ele não tem, né? Mas existia um Playboy Mansion pro CDI, onde tinha coelhinhas da Playboy pra tu assistir ela fazendo um tipo. E o principal, existia um jogo de massagem erótica para o CDI.
Olha só.
Onde
como
tu
assim?
Vai lá e aí tu bota o que tu quer fazer, né? E ele vai te ensinando. Aí, ah, eu quero na ponta do mamilo. Ele mostra lá. E sempre com aquela musiquinha que ela tico, tico, tchá, tico, tico, tchá. Tipo, né, cara? Tipo, também saiu com o 3DO, que na verdade ele é oriental, não sei se eu te falar, mas que era o Virtual Camera Man, né?
Uhum.
Que é um jogo em que tu é um fotógrafo, tem que tirar fotos de modelos japonesas. E, cara, agora eu vou falar, eu sei que, cara, muito ouvinte aí vai dizer, cara, as japonesas são as mais lindas do mundo, existe moleque. Cara, mas assim, ó, joguem Virtual Camera Man, que vocês vão ver que os caras tinham R$30 no bolso e pegaram a primeira do Kung Fu que passou no caminho, e se tirar a roupa, eu te dou um sushi de repolho e assim tu aceitou, cara. Porque, cara, tem umas guias, tem umas esqueléticas, tem umas que tu olha, tipo, pinta recém saiu da quimioterapia e foi tirar foto, sabe? Elas são mais mortas do que vivas, sabe? E é muito ridículo, porque é um quiz o jogo, e aí tu vai, aí a primeira é um ensaio bonitão, assim, a pinta botando uma roupa normal, cacete. Se tu for bem nesse ensaio, ou seja, tem que tirar foto num ângulo bom que ela goste, sem ela pegar ela em movimento, enquadrar o corpo dela direitinho, cacete. Se for bom, ela vai pra um ensaio sensual, onde ela fica de biquíni. E se for bom nesse segundo ensaio, aí ela tira tudo. E aí, velho, é a visão do inferno.
Você tem um vídeo no YouTube disso, né?
Eu tenho um vídeo no YouTube sobre esse, explicando como é que se joga o jogo. Ajudei muita gente, eu sei que eu tenho muitos filhos mortos em paredes de banheiro aí de que eu ajudei.
Falando sobre jogos ocidentais, né? Todo mundo fala, mas os japoneses fazem coisas estranhas e americanos fazem tudo direto. Mas aí, quando você se depara com Lula 3D, o plot da história. Você é uma atriz pornô, barra stripper, que tem suas amiguinhas, né, de profissão, que sumiram, e você vira uma detetive enquanto sai por aí procurando elas.
Que bonito.
É meio que um adventure, você vai de terceira pessoa, você vai coletando pistas pra saber onde é que você tem que ir, você tem que falar com pessoas.
Ah, cara, peraí, fala sério, os caras estão fumando samambaia já, velho. Como assim tem uma stripper que... Cara,
todos os strippers são detetives.
Ah, sim, isso é horário livre.
E não é o primeiro não, né, velho? Teve outros jogos da Lula.
Não, sim, a Lula é uma franquia, sabe? De peso.
Falando de franquias, né, de jogos de putaria, acho que um dos poucos jogos de putaria que tiveram reconhecimento, assim, talvez por ter misturado humor e putaria, foi o Larry, né, o Leisure Suit Larry.
Uh-huh.
Que começou lá antigamente, né, naqueles gráficos de 16 cores e tudo, e teve até um lançamento esse ano ou ano passado mesmo, né, que dizem que é muito ruim. Acho que os dois 3D que tiveram são muito ruins.
Ah, não, aquele, o Magna Khan, é tudo bom, cara.
Mas é uma parada bem mais de comédia, né, um adventure e tal.
Tem uma desculpinha, né? Desculpinha pra pornografia é a graça.
Ele era casadinho, cara. Eu não acho ele tão... Claro, naquela época não tinha nada muito explícito, mas ele tinha as cenas de mulher, os strippers, tinha bastante, cara. Até nesse próprio, o Magna Khan, cara, ele tem muita cena de nudez, assim, em geral.
Pois é, mas então você deve ter pego a versão europeia, né? Porque a que eu joguei era americana e, tipo, sempre que aparecia um peito, alguma coisa assim, dava, tipo, uma carinha feliz na frente, assim, sabe?
Ah, é. Então pode. E é muito engraçado, cara, porque tem uma cena que vai pegar do maior número de mulher possível. Aí tem uma lá que é toda cult, bonitinha lá, artista, e aí tu leva ela pro teu quarto, que ela fica no teu quarto, né? E aí quando tu tira a roupa dela, e aí não aparece nada, ao contrário, você sempre aparece, ó. E aí só aparece ele com os olhos tremendo, assim, sabe? Ficando vermelho, e aí começa a aparecer umas imagens de um cachorro quente, um foguete decolando, tá ligado? É um travesti, cara. O último jogo que eu quero falar é um jogo, eu não sei explicar qual é o nome do jogo, é um jogo russo, e o nome dele tá em russo, então vamos chamar ele de, sei lá, Vodka Perestroika. E esse jogo, cara, quem me conseguiu foi um cara que faz hack de merda aqui em Porto Alegre, o McBee. Ele me conseguiu a ISO do jogo, assim, cara, joga, porque tipo, tu não vai encontrar esse lugar nenhum. É um jogo fabricado do zero pro hacker, pra PlayStation 1, e que tu tem que ver o que é. E aí tu entra no jogo, ele tá todo em russo, só que assim, são três mulheres, tu escolhe ela, e E aí começa a ter um tipo de um diálogo. Não te preocupa se não sabe russo, porque não precisa saber. Vai ter uma fotinho, uma telinha. E aí tem ações que pode fazer. Por exemplo, uma fotinho, aparece um gelo. Aí tu clica lá e ele fica passando gelo no corpo da mulher e não sei o quê. No gelo tu pode escolher, quer passar no pé, na mão dela, nos peitos, na xereca dela lá, tudo. E aí tu pode escolher onde quer ficar. Só que tem todo um esqueminha até poder, sei lá, realmente meter na pinta lá e fazer o que tem que fazer. Só que tem que seguir uma ordem. Tipo, não adianta você sair querendo meter direto que ela não gosta e acaba a brincadeira aí, cara. Vai várias frescuras no jogo. E esse, velho, é agressivo, assim, ó. A coisa não é pra qualquer um. O bagulho é baixo nível, cara. É, tá? Cagar na mão, tocar na cara. Né? É foda, cara.
Então, olha só, quando o jogo não existe pornografia, vamos aplicar a regra 34 e criar a pornografia dela, né? É. A gente tem muitos jogos teoricamente comportados que, nas mãos dos nossos modders e hackers e etc, se tornam joguinhos de putaria. Por exemplo, Street Fighter 4, recentemente,
é verdade.
Para a alegria do Diego, né? Tem skins da Kami nua e tudo mais.
Kami.
E assim, é mais fácil acontecer em computador, mas às vezes a sede por isso é tão grande que, por exemplo, o Dead or Alive teve um hack, né? De nudez nele.
É, porque Dead or Alive, olha, já era um jogo de putaria. Os biquínis estão ali, era formalidade.
Além de, claro, Tomb Raider.
E também o próprio The Sims, né, que é praticamente uma putaria, mas não explícita. Tem um mod que fizeram que é do The Sims 2, é Erotic Dreams, que é independente do The Sims, é um jogo à parte, não oficial, claro. Que lá a putaria é mais explícita, né? Não é um oba-oba debaixo dos lençóis.
E tem meio que a paródia, né, do The Sims, que é aquele single. Que é tosquíssimo.
Uhum.
As pessoas andam peladas pela casa e tem a genitália masculina em grande detalhe.
É
agradável.
Não muito.
O único desses aí que eu brinquei muito, que na verdade foi por engano, que foi aquele Dead or Alive Extreme Volleyball. Porque na época que eu tava procurando, fui procurar a versão normal e veio esse já com o nude patch e tudo.
Sim.
Uau.
Não, foi um erro grotesco. O cara não me avisa, né, cara? Eu não sabia que nude era
eu,
nude.
Né, cara? Tipo, vocês estavam procurando apenas por porn xxx, nude, woman, sexy.
Isso é muito ridículo, velho. Que, por exemplo, a pinta tem o cabelo roxo, então eles fazem pentelhos roxos.
Ah, é, cara. Isso é
muito surreal, vocês não têm ideia. Isso feito absurdamente.
Mexendo independentemente um dos outros.
Sim. Isso vai ter que dar pra torcer, cara. Os caras fizeram um bagulho bem feito. Podia comprar os biquíni diferentes, né? Que tinha aquelas coisas. E só mudava as cores pentelhos quando comprava, né? Umas loucuras.
Os tipos de cortes diferentes, né? De cabelo.
Imagina, com franjinha, sem franjinha.
Ah, nós temos o famoso World of Warcraft.
Que não é um jogo, né? Mas é baseado.
É um jogo, mas é baseado no jogo. E o que a gente também já comentou no New Knowledge News, o Left 4 Dead.
É, que é o pornô do Left 4 Dead. Esse World of Warcraft é um próximo seriado, né?
Assim, parece que é uma mega produção, sabe?
Sério? Sim, dá pra ter um filme dele.
Parece todo dividido em episódios.
É estranho não ter tido processo da Blizzard, né? Nada tipo, não, eu vou saber. E claro, né, cara, a gente tá, obviamente, sendo muito noob aqui, porque com certeza tem muito mais coisa, né? Porque essa parada, quanto mais você cava, mais você acha. Não duvido nada que tenha algo baseado em Tomb Raider, né, velho?
Ah, Tomb Raider, Mario, Peach...
Mario, tem do Mario, né, cara?
Com certeza.
Tem sim, não, do Mario tem mesmo, com aquele Ron Jeremy lá. E, claro, né, cara, nós temos que citar aqui, né, não é só em jogos de putaria que tem putaria, né, velho? Muitas vezes, até escondido mesmo, nós vemos nudez ou insinuações eróticas em jogos mainstream mesmo, né?
Uhum.
Por exemplo, God of War, né? Como a gente já disse muitas vezes aqui, eles acham uma ótima ideia fazer o Kratos dar uma zinha lá enquanto está matando o Colossus de Rhodes, né?
Cara, tá muito bem empregado assim no jogo. Dos últimos chefes do God of War 2...
É, são as três irmãs do destino lá.
Aquela gigante monstruosa tem peitos, sabe? Em todos os lugares possíveis, imaginável.
Sim, é que fica no fundo do cenário.
É, cara, é a coisa mais nojenta do jogo inteiro.
Não, e a Medusa é nojenta também, porque ela é toda verde, os mamilos são pretos, assim.
Qual o problema de ser verde?
Não sei se os mamilos são pretos.
Não.
Eu acho que só Diego, mamilos pretos. Ah, que nojo, Diego, sai daqui.
Desenhos com Diego e mamilos pretos.
No Fantástico, né, que a gente inclusive deixou de fora da nossa lista no cast de Peter Maps, o Knights of the Round, tem um inimigo tigre, que se você bater nele, ele toma um dano e cai pra trás, e aí mostra o saco do tigre, cara.
Ah,
cara, isso é ótimo, cara.
Nossa, olha os barba dele.
Naquele Rampage World Tour, aquele jogo que você controla uns monstrão lá e vai destruir a cidade, né? Tem os civizinhos também, né? Tem um homem e uma mulher lá, com todos fora mesmo.
E, cara, nós não podemos esquecer, né, que um jogo tão inocente assim, né, fez parte da infância de muita gente, que é no Zelda, né, cara? O Zelda de Nintendinho, no segundo, quando você vai na cidade, você pode encontrar umas mulheres e falar: ah, você está cansado, você quer que eu te ajude a recuperar as forças? Aí você, tá bom, e vai pra casa dela com ela.
É, e fecha a porta e aí, tipo, passa um tempinho e você tá bem.
É, ninguém sabe o que aconteceu lá.
Minha amor, todo mundo safadinho, eu vou te falar. E você acha que Final Fantasy é uma história pura, sobre heróis puros e para toda a família, que fez a sua infância? Olha o Chaos, né, do Final Fantasy 1 aí, cara. Olha ali, perto da cintura dele, o que tá saindo ali. E o pau dele tem chifres, cara. Tem cara.
Caraca, velho. Ele é um alien invertido, velho. É? Que foda, velho.
E também tem os jogos que é pega bobo, né? Igual o Fallout 3. Na primeira cidade que você chega, né, você vai na pousada e encontra a mulher: ah, você quer dormir aqui? É tanto pra dormir. Mas se quiser que eu durmo junto com você, é mais tanto. Aí você vai lá todo feliz: ah, tá bom, paga mais tanto.
Essa é a série de sexo mais foda, né, da minha vida.
Você vai andando atrás dela tudo empolgado. Aí ela abre a porta, ela deita na cama, vira pro lado e dorme.
Que merda, né, cara? Igualzinho. Pra não dizerem que a gente é um bando de machistas, né? Vocês, garotos, que são uma baixa porcentagem dos nossos ouvintes. O jogo de luta no Power Instinct 2 tem esse sujeito que, quando ele toma porrada, olha o que acontece também. Ai, que gracinha, né, cara? Adoro isso quando isso acontece no jogo.
Que merda, cara.
Velho. A parte do dele, cara. Que nada a ver.
Temos também o Duke Nukem e o Shadow Warriors, né, cara?
Ah, é verdade.
Também tem muita referência. E o próprio Fahrenheit, que a gente já falou, né? No cast.
Fahrenheit, inclusive, é assim, de sexo interativa, né, velho?
O mais recente agora, tirando todas as cenas de sexo GTA, né, cara? Uhum. Clássico, minha escuta lá, que sempre acontece alguma coisa.
Sim.
No último, no The Ballad of the Tone, tem uma cena de boquete incrível no jogo lá. E aí, depois, quando o cara da mulher lá chega, o marido dela, ou sei lá, a amante, sei lá, que é dela, entra e pega, a mulher sai correndo com um teco branco correndo pela boca. E ele sai tirando feito um louco nela, cara.
Olha aí, cara, talvez a primeira aparência de esperma num jogo mainstream. GTA quebrando barreira, né?
Mais uma vez, né?
E assim, voltando ao Fahrenheit, o Heavy Rain foi anunciado que vai ter não só nudez, né? Provavelmente saiu no sexo também, né?
Vampire The Bloodlines. Tem uma personagem que você pode, né, seguir uma certa linha de diálogo, depois fazer sexo com ela, mas é aquela, a velha história do tela preta e gemidos.
Ah, tá, entendi.
No Dragon Age Origins agora, né, que pode fazer bacanal.
É. Foi tanto polêmico quanto fazer ter explícito até sexo homossexual.
Pois é. E homossexual não só de homem com homem, né?
Sim, e pior de tudo que eu li isso em uma notícia, só que eu não cheguei a ver ainda, mas parece que tem um lugar que eu já até passei ali, que é um bordel. Você pode pedir pra dona, né, trazer homens, mulheres, ou você pode simplesmente falar: me surpreenda. Aí diz que, entre as opções, tem transexuais e animais.
Caralho!
Mas parece que aí não aparece nada com a cena, tá? Só
caralho, depois. Eu chego com um cachorro descendo a escada.
Cara, isso é muito foda, né, cara?
Voltando pra época dos FMVs lá, nós temos o Fantasma Agora, né? Com Encontro 2 tem cenas de sexo, que aparece peitinho, mas não mais que isso.
E no 2 até uma coisa mais forte, né? Do estupro mesmo, né? Que o personagem está possuído do demônio e chega na mulher dele, né?
Não, cara, o estupro de Fantasma Agora é a bosta vindo com não sei quantos CBs, né, cara? Tem chupa do Drive.
E o 2 tem a cena no clube de sadomasoquismo e tudo. Mulher pendura o cara com corrente e tudo. É uma parada bem pesadinha, assim, mas não mostra muita coisa, não, né?
E também, né, recentemente tá saindo um jogo pornô que tá ganhando muita fama, né? Proporcionou até 40-40 na Famitsu, que é Bayonetta.
Porra, Bayonetta promete ser a alegria dos otakus punheteiros japoneses, né, velho? Literalmente. Tipo, tem um modo que é o modo mais fácil possível, que você só precisa, na verdade, andar, né? Só vai fazendo.
Deve abrir um modo especial que você não precisa nem usar a outra mão pra jogar. Ele joga sozinho, fica faltando um gemido ao mesmo tempo, assim, sabe?
Tenho também aquele The Saboteur, né, que... E pra dar um brinde a quem comprar o jogo assim que sair, logo que sair, eles vão dar direito a um código, que vai dar direito a um download de conteúdo, né, um DLC, que vai ter não só como um minigame, como lugares extras, como também vai destravar o nudismo do jogo,
olha,
sabe?
Aí, cara, incentivando a pré-venda com putaria, cara. Isso é sensacional, né? E outra polêmica, que essa foi com razão, né, com um jogo chamado The Guy, Spy Game, que saiu pra PS2, que era um jogo de vídeo, né, com atores live action e tudo mais, que era um jogo de quiz na praia, assim, cheio de mulheres de biquíni, parece que à medida que você acertando, as mulheres faziam topless lá e tal, e só que aconteceu um problema do caralho quando eles descobriram que uma das modelos do jogo era menor de idade. E aí eles tiveram que tirar o jogo do mercado e mandar outra versão do jogo sem a menina, né, que com certeza falou que era maior de 18 anos, né, velho?
Cara, isso é que é foda, porque nesse ponto, realmente, eu acho que talvez o cara não tiveram nem culpa, porque essas crianças já vêm com as carteiras falsificadas mesmo do agenciador dela como modelo,
pois
e
é.
Aí o cara realmente tomou no cu pro besteira dos outros, né?
Exato, e aí eles tiveram que tirar. O foda é que, tipo assim, essa empresa era uma empresa nova, né, e dessa segunda vez que eles foram lançados o jogo, eles não conseguiram publisher, né, e faliram, coitados.
É, eles são.
Por causa da menina maldita.
E eu acho que outro que deu o que falar também foi o caso da menina em World of Warcraft, que se ofereceu, né, em troca de um item muito raro.
Ah, é? Não sabia dessa, não.
Ela foi no fórum, ofereceu uma noite com ela de sexo para alguém que desse um item que era muito raro em World of Warcraft. Muita gente xingou ela, chamou ela de puta, que não sei o quê. Todo
ah, que mentira. Falaram que não tinha o item, velho.
É,
não, e aí, o mais incrível é que depois ela postou falando que um cara tinha o item, deu pra ela, ela encontrou com ele, ele teve seu prêmio. A partir daquele momento eles estavam juntos.
Olha aí.
E que ela ia ver o nome de todo mundo que postou e ia matar horrivelmente com o item novo dela.
Já é.
E aí teve uma feliz,
cara,
né, pra
que
ela.
Que bonito, espero que eles se casem e depois, quando ela precisar de outro item, ela traga ele pelo outro item.
É, né? Como é que você tá com uma pessoa assim, cara?
Cara, eu acho que a maior polêmica, assim, desses últimos tempos aí, que deu pra falar pra caralho, chocou bastante gente, né, que não está acostumado com a maluquice dos japoneses e tal, foi o caso do Replay, né, que é um jogo da Illusion, né.
Que é um jogo relativamente velho já, né.
Pois é, mas o Replay é o seguinte, ele é um eroge, né, um jogo erótico japonês, você é um cara que é recém-libertado da cadeia, ou coisa assim, e você tem que perseguir, né, stalkear, bolinar, e no final das contas estuprar a mãe, a filha e a filha mais nova de uma família.
Parece que a filha mais velha foi a que te denunciou.
É, te colocou na cadeia, tá? Você vai se vingar e tal. É uma de cada vez, né? Com as suas três fases do jogo. Aí você encontra uma delas na estação do metrô e tal, você vai e entra no trem com ela e fica passando a mão nela, tirando a calcinha dela, levantando a saia.
É, fica molestando ela, né?
Exato, né? Tipo, o jogo é todo em 3D, fica uma mãozinha lá e tal, mexendo na mulher e tudo. Depois disso, você finalmente vai pro sexo mesmo, que é bem brutal e tudo, e com sangue e choro, fica chorando, gritando e tal, uma parada bem hardcore, assim. Isso com as três. Acho que, se não me engano, as três são a mesma coisa. No trem, aí depois parece que vai pra um lugar diferente com cada uma e tal. E aí, no final do jogo, tem dois finais, né? Você engravida a mulher, você escolhe ter o filho dela, e aí você tem o filho dela e, sei lá, mostra o cara um mês depois pulando no trilho do metrô se matando, sei lá, enfim, porque será.
Cara.
E o outro final, cara, quando você resolve não ter o filho da mulher, abortar, parece que tem uma cena de sexo final com ela e tal, e aí ela em cima do personagem, e aí ela pega uma faca, esfaqueia ele, mata ele horrivelmente, com 1 milhão de facadas e tal, e acaba o jogo. Um jogo super saudável, sabe?
É, em todos os sentidos.
E o que vocês acham disso, cara? Vocês acham que um jogo de estupro é tão horripilante, assim, dessa maneira? Porque, sei lá, GTA, você está matando pessoas e atropelando elas e pisando em cima da cabeça delas e tudo mais.
É, aquela bela história do tabu, né, cara?
Uhum. Ah, mas eu acho pesado, cara. Eu, sinceramente, acho bem pesado.
Concordo. Porque, assim, o Replay, ele não é o primeiro jogo de estupro do Japão nunca, sabe? Tipo, nos próprios primeiros joguinhos lá de computadorzinho da NEC lá, já tinha jogos de estupro que a mulher não queria e tudo mais. E tava lendo até sobre um jogo, então, uma mulher que ela não tem uma perna e você estupra ela, sabe? Tipo,
uma
parada
cara,
bem...
mas uma coisa é estuprar uma mulher que tem uma perna, isso até eu consigo entender, cara. Mas, cara, eu acho mais agressivo dar uma rasteira nela, velho.
Mas acho que realmente com o nível de realismo do Rape Lane nunca tinha sido feito, né?
É, sim.
Ou, pelo menos eu acho que não.
Mas abordando outros temas como o próprio aborto, né?
Sabe qual é o problema? Que essas coisas do japonês, aquela coisa de mangá, anime, é tudo carinhoso, né? É tudo gracioso. E no Rape Lane, cara, começa pela história, né? Tem um ex-condenado que vai pra se vingar pra não sei o que e pega até a de menor lá e faz... E
sim, mas tipo assim, vocês jogariam o Manhunt? Cara, Manhunt é pornô assassino, sacou? Que nem chamam os jogos mortais agora. É pornô tortura. O Manhunt também, cara, é um jogo de tortura, sabe? De assassinar da maneira mais dolorosa possível. E ele é, tipo, até certo ponto, muito mais realista, tão explícito quanto o Rape Lane. Tudo bem, ele foi proibido em outros países, mas tipo assim, cara, se eu disser que eu joguei Manhunt, se eu disser que eu joguei Rape Lane, o impacto disso vai ser totalmente diferente.
Não, igual eu falei, eu acho que a polêmica do Rape Lane é mais pelo tabu mesmo. Não que eu não acho que ele seja forte. É forte, igual o Manhunt também é forte pra caralho, cara.
Sei lá, cara, um jogo é feito você se divertir. Eu, sinceramente, eu não me curto, eu não vou me divertir jogando um jogo onde eu tô estuprando uma pessoa, tô cortando sacos de uma pessoa, sei lá.
Sim, por que você se estivesse matando uma pessoa, então?
Eu não sei, eu nunca parei de me perguntar nisso.
Pois é, isso
mas, cara,
é
mas, sei lá, eu acho que eu não consigo ver a dor nessa coisa, sabe? Tipo,
pode ser uma coisa de cultura mesmo também, né, cara?
É, eu acho que é uma coisa
você
de
vê,
cultura
você
mesmo.
Vê esse tipo de coisa em filme, sabe? Em televisão, coisa do tipo, eu acho que é uma coisa que você já tá mais acostumado. Agora, se você vê mesmo num filme, cara, um cara cortando o saco do outro, ou uma cena de estupro, você vai ficar horrorizado de alguma maneira, entendeu?
Eu não acho que Rape Lane deveria ser banido e que a empresa deveria, sei lá, se sentir errada por ter feito o jogo, porque, cara, se alguém quer jogar, e com certeza alguém quer jogar, tudo bem que a gente não é essa pessoa, sabe? Tipo, antes ele tá jogando do que ele tá estuprando a mulher no trem, sacou?
É, cara, mas se
você
realmente tá jogando esse tipo de coisa, tá se divertindo com esse tipo de coisa, que cabeça esse cara tem?
Cara, eu me divirto matando pessoas, decepando a cabeça delas, velho, e eu não gosto de fazer isso, minha cabeça é normal.
Cara, não, eu vou ter que fazer um jogo, então, um GTA, quando tu mata alguém, dá um break pra mostrar a família do cara lá, não, meu pai, não.
Mas olha só, por exemplo, GTA, você paga prostituta pra, sei lá, fazer um boquete em você, depois você sai do carro e atropela ela, caralho.
Pra pegar o dinheiro de volta, óbvio, e assim, tipo, mexe o
isso
mundo.
Isso é praticamente um estupro seguido de real. Assassinado.
É, pior ainda, cara. Eu concordo com o André, eu falei, eu acho que é mais pelo tabu do sexo mesmo, como ele é tratado, assim.
E mais pelo fato de que, assim, talvez o foco do jogo ser tão estupro, tipo assim, o seu único objetivo do jogo é estuprar, por mais que o jogo tenha um desfecho muito ruim, de qualquer forma, pro cara, pelo foco seria isso, torna a coisa mais chocante, né, velho?
Não, e no final, o jogo passa a mensagem de que estuprar não é bom, porque você pode de qualquer jeito.
Que bom, né, cara? Imagina se ele realmente trouxesse finais felizes, sabe, pro cara.
É, e aí a família se matou e pela desonra, e ele foi um cara feliz e continuou estuprando, mas
e ele ganhou na Mega Sena.
Ah, mas, cara, tem que ter um final, sei lá, muito mais forte também. Eu acho que, sei lá, o cara, ele abaixa as calças e começa a mastigar o próprio pênis, sabe? Depois,
não, mas aí é aquela coisa, falar que a pessoa que jogar replay vai ser uma pessoa que é da propensa a praticar de estupro, é a mesma coisa falar que quem joga Manhunt é a propensa.
Exatamente.
Não, concordo.
Falar que o jogo vai formar a pessoa, sabe? Eu estou jogando o jogo lá dos tentáculos, sabe? Isso não vai ditar o meu comportamento sexual, sacou? Eu não vou aprender como que eu devo me comportar sexualmente com replay ou com tentáculos de Marte 2000, sacou?
É, sim.
Tipo, isso vai muito na cabeça de cada um. Assim como o cara lá drogado, maníaco, que mata as pessoas no cinema, não foi influenciado do que nunca, o jogo de estupro não vai influenciar ninguém estuprar ninguém no trem. Se o cara for estuprar alguém no trem, é porque ele é um maníaco sexual maldito, deve morrer.
E que provavelmente ia fazer isso com o seu jogo.
Exatamente.
O que eu acho mesmo é que esse replay ganhou muito destaque graças a isso que eles fizeram, cara. Porque, querendo ou não, se o cara ganhasse um centavo por cada torrent baixado do jogo, ele tava rico hoje, né?
Então é isso, né? Como a gente tem certeza absoluta, nós provavelmente deixamos muita coisa passar. Afinal de contas, nós somos noobs, nós somos virgens, todos nós.
Sim.
Você conhece algum jogo aí mais comportadinho que tem uma nudez escondida? E também, se você, cara, você conhece algum jogo mais bizarro que replay, mais bizarro que
Shoniki?
Não, Shoniki não tem como, o Diego desiste. Cara, eu esqueci de falar do Battle Raper, que é um jogo tipo de luta 3D, tipo Tekken, assim, que você tem que estuprar o seu oponente também. Enfim, beleza. E é isso, tirem a mão da calça, até semana que vem e game over.
No mais, nada mais.